Você pode viver a vida ao máximo. Você pode ser uma pessoa que detesta seu trabalho, talvez por achá-lo inexpressivo, ou você se sinta preso a um casamento sem amor, ou não consegue encontrar um propósito real nem sentido para a vida. A vida não é para ser assim. Você não precisa ser vítima da vida. Há muito mais para se viver. Bem-vindo ao Chamados à Vitória! Eu sou Edson Tawil e no programa de hoje vamos conversar sobre a busca do algo mais. A peça que falta no quebra-cabeças da vida. Você está pronto para descobrir esta peça hoje? Aquele que criou você para alcançar a grandeza tem a chave para seu sucesso e está à sua espera. Fique conosco, chegou a hora dos Chamados à Vitória! Vamos receber nosso querido amigo Douglas Peck, que tem algumas dicas para nos ajudar a sermos vencedores e chamados à vitória pelo nosso Deus.
Obrigado, Edson.
Oi, tudo bem,
tudo
Douglas?
Tudo certo, tudo certo.
Ótimo.
Sabe, eu acho que você já tocou num assunto muito importante aqui.
Ah, é?
Qual é o propósito e o sentido da vida?
Uhum.
Essa é uma questão desafiadora e cada um de nós tem que se fazer essa questão um dia.
Uhum.
Então vamos a ela.
Pois não.
Eu quero dizer a você que nos acompanha nesse momento que você não está nesse mundo por acaso. A sua vida faz diferença em alguma área e você foi criado para uma vida de significado. Existe um plano escrito por alguém especial e por isso é necessário conhecer os dois, o plano e o seu autor, para viver com significado.
Isso mesmo, muito bom.
Eu lembrei agora a história de um pai que estava ensinando suas filhas a andar de bicicleta. Ele começou colocando aquelas rodinhas na bicicleta, né?
Sim,
pra dar
equilíbrio,
na parte,
né?
De trás,
isso.
E conforme elas iam melhorando na direção, ele ia tirando. Primeiro uma rodinha, depois a outra. Aí ele as levou para andar de bicicleta, segurando assim no banquinho, até que ele soltou a mão, sem que elas percebessem, e elas começaram a andar, equilibrando-se na bicicleta, sozinhas, sem nenhum apoio. Por que é que esse pai tomou esses passos práticos e colocou a mão na massa para ensinar as suas filhas? Porque ele sabia que para andar de bicicleta, elas precisavam desenvolver habilidades.
Muito bem.
Imagine se em vez de ensiná-las a desenvolver as suas habilidades, ele simplesmente escrevesse um manual de instruções. O que teria acontecido na primeira vez delas sobre as duas rodas?
Primeiro que ela não ia ler o manual.
Pode ser, pode ser. Eu acho que certamente elas iriam cair.
Uhum.
E elas não aprenderiam a ter o equilíbrio, né? Elas ficariam traumatizadas e talvez nunca mais aprendessem a andar de bicicleta.
Sim, fica com medo, né?
Isso.
Bom, nossas vidas são assim mesmo, né, Douglas? Existem lições, né, a serem aprendidas que não podemos aprender sozinhos. Dependemos uns dos outros, né?
Sim, é verdade. E você precisa aprender estas lições daquele que é o nosso Pai Celestial.
Amém.
Aquele que te conhece e se importa com você. Ele quer ensiná-lo a desenvolver essas habilidades que são necessárias para a sua vida. Você irá aprender com o maior professor de todos os tempos, Jesus Cristo.
Oh, glória.
Nós precisamos deixar que ele nos ensine sobre esse algo mais, essa peça que falta no nosso quebra-cabeças da vida. Sabe que certa vez os religiosos quiseram testar Jesus e eles perguntaram: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma e teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 38.
Certo.
O primeiro e maior dos mandamentos de Deus é amar a Deus. Isso é fantástico, porque Deus quer ter um relacionamento comigo e com você.
É verdade. E esse é o algo a mais, né, que mencionamos antes e a peça que falta no quebra-cabeças de todos nós.
Exatamente. E você nota aqui que Jesus não somente nos diz que amar a Deus é o maior mandamento, mas ele diz que é o primeiro.
Sim.
A palavra maior aqui indica algo de grande importância, algo de mais impacto. E a palavra primeiro implica em algo da mais alta prioridade, algo a ser feito antes de tudo mais. Jesus deixou bem claro que amar a Deus é a fundação para a vida. Na verdade, se eu e você compreendermos esse princípio dado por Deus e vivermos de acordo com ele, estaremos construindo a nossa esperança em Jesus Cristo, que é a rocha mais sólida.
Amém.
Todo o resto é como se fosse aquela areia movediça.
É verdade. Valeu, Douglas. Valeu mesmo. E isso já é um dos primeiros passos, e creio que todos nós entendemos. Você que está nos ouvindo está entendendo da forma mais simples possível que o Douglas nos colocou. Obrigado, hein, Douglas? Obrigado mesmo.
De nada.
Você volta daqui a pouquinho, né, para falar mais sobre essa peça que falta no nosso quebra-cabeças.
Isso mesmo.
O Ministério Chamados à Vitória é para você que quer viver a vida corretamente. Se você é um homem que se esforça pelo que realmente importa na vida, esse programa é para você. Você pode ser o provedor de tudo que é bom para sua família e entes queridos. Nós estamos aqui para ajudar você. Entre em contato conosco visitando nosso website www.transmundial.org.br/chamados à vitória. Eu sou Edson Tawil e estamos de volta com o nosso programa. Aqui comigo está o Douglas Peck. Na primeira parte estávamos conversando, né, Douglas, sobre a coisa mais importante da vida: conhecer e amar a Deus com todo o nosso coração, nossa alma e entendimento. Isso nos leva à pergunta, Douglas: como conhecemos e amamos a Deus dessa forma?
Então, Edson, eu entendo que para amar a Deus, a primeira coisa é conhecer a nossa origem. Você sabia que todos nascemos na família errada?
Não.
Então, todos nós somos descendentes de Adão e Eva, os primeiros a desobedecer a Deus.
Uhum.
E assim como Adão e Eva, nossa independência egoísta nos separou de Deus. Mas Deus nos ama e enviou o seu Filho único, Jesus, para pagar o preço de nosso pecado com a sua morte na cruz. Ele se tornou pecado por nós e através dele nós podemos receber o perdão de Deus.
Amém.
Veja só o que Deus diz em sua palavra, a Bíblia. E talvez você já até tenha ouvido esse verso, mas há umas verdades preciosas nele. Ouça o que diz aqui a Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 16.
Deixa eu ler então, vamos lá. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Você vê que esse verso nos diz claramente que nós podemos escolher crer em Jesus.
É verdade, é isso aí mesmo. Muito bem, você está ouvindo Chamados à Vitória. Em alguns instantes, o Douglas Peck retorna para falar um ponto-chave para se desenvolver um relacionamento de amor com Deus. Mas antes, quero lembrar o nosso website. Anote aí, www.transmundial.org.br/chamados à vitória. Claro, tudo junto e sem acentuação, ok? O que é preciso para se desenvolver um relacionamento de amor verdadeiro com Deus? Essa é a pergunta que eu faço agora para o Douglas e ele vai nos responder neste momento aqui no Chamados à Vitória. Vamos lá, Douglas.
Pois é, Edson. Eu acho que para se desenvolver um relacionamento de amor verdadeiro com alguém, é preciso passar tempo com essa pessoa. Durante esse tempo, vai haver um interesse, um cuidado genuínos para com essa outra pessoa. Essa é a chave para que um relacionamento cresça e amadureça.
Uhum.
Para desenvolver um relacionamento de amor com Deus, é preciso passar tempo com Ele. Preciso um tempo a sós com Deus.
Muito bem. Bom, para a gente passar esse tempo a sós com Deus, é uma habilidade que nós precisamos assim desenvolver, né? E que precisa fazer parte da nossa vida, não é, Douglas?
Uhum.
Como comer, caminhar, respirar. Precisa fazer parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, etc. Não é isso mesmo?
Exatamente, Edson. E é como toda habilidade, é necessário tempo e esforço para se desenvolver, né?
Uhum.
Vale lembrar que o desenvolvimento dessa habilidade vai determinar se o nosso relacionamento com Deus será bem sucedido ou não. Nós precisamos dar o nosso melhor para desenvolver essa habilidade. O tempo a sós vai crescer com a prática. A minha sugestão é que se comece com 15 minutos. A minha sugestão é a seguinte rotina.
Sim.
Inicie esse tempo usando 5 minutos para ler uma passagem bíblica. Marque as partes na sua Bíblia que tocam mais ao seu coração. Então, use 7 minutos meditando, pensando sobre o que você leu e anote as suas descobertas em um diário do tempo a sós.
Uhum.
Não é preciso anotar cada pensamento que vem à sua cabeça.
Sim.
Anote somente o que você considera mais importante.
Uhum.
Então, use os 3 minutos finais em oração. Lembre que você está desenvolvendo uma habilidade que o levará a cumprir o primeiro e maior mandamento de Jesus: amar a Deus com todo o seu coração, alma e entendimento.
Legal, Douglas. Muito bem. Mas e aí? A Bíblia é um livro muito grande, muito rico. Uma verdadeira biblioteca de 66 livros. Yeah. Então, onde o ouvinte deve começar, caso ele seja assim um novato na leitura da Bíblia?
Boa pergunta. Um bom lugar para se começar é o Novo Testamento. É, de preferência em um dos evangelhos, Mateus,
uhum.
Marcos, Lucas ou João.
O João, que é do livro do amor,
isso,
né?
Isso, exatamente.
É.
Então, aí depois você pode passar para o livro de Atos, que vem logo depois dos 4 evangelhos.
Uhum.
Depois de ter lido os primeiros 4 ou 5 livros do Novo Testamento, passe para o Velho Testamento, lendo Gênesis, Provérbios ou Salmos.
Sim. Você tem uma sugestão prática, Douglas, para a gente conseguir aproveitar ao máximo a leitura da Bíblia nesses 15 minutos aí que você até sugeriu?
Sim, sim. Olha, depois de passar 5 minutos lendo a passagem, eu sugiro que você tome 3 passos. Primeiro, faça perguntas e anote os seus pensamentos. Cada vez que você marcar algo na sua Bíblia, faça essas 5 perguntas. Primeiro, encontrei algum mandamento a se obedecer? Segundo, encontrei alguma promessa para mim? Terceiro, encontrei algum pecado que eu devo evitar? Quarto, encontrei alguma aplicação prática para a minha vida? Quinto, encontrei algo novo a respeito de Deus que eu devo aprender?
Ok.
Depois de você fazer essas 5 perguntas, eu sugiro que você encontre o melhor verso, ou o seu melhor pensamento.
Uhum.
Que é da seguinte forma, funciona da seguinte forma. Escolha um verso que seja o melhor para você nessa passagem. Um verso que falou mais ao seu coração. E aí você anota o seu melhor pensamento sobre esse verso. Ao fazer essas 5 perguntas, você alcança uma área maior e mais abrangente da passagem bíblica. E quando você escolhe o melhor verso, você vai estar dando foco no que foi mais importante para você, o que causou mais impacto para você.
Okay.
Encontrar esse melhor verso é uma parte muito importante desse tempo a sós com Deus.
Tá, e o terceiro passo qual que é?
O terceiro passo é a comunicação. Comunicar-se com Deus através da oração. Ou seja, conversando com Deus.
Sim.
Você não pode esquecer que o nosso Deus ouve as nossas orações e as responde.
Amém.
Deus fala através da sua palavra e do seu Espírito, e esse Espírito nos leva a orar.
Okay.
Assim como os discípulos de Jesus lhe pediram que os ensinasse a orar, você também pode pedir que o Pai lhe ensine. Lembre que nós estamos falando sobre aquele algo mais para a vida,
isso,
né? O primeiro e maior mandamento. Jesus mesmo disse: ame a Deus com todo o seu coração, sua alma e seu entendimento.
É isso.
Amar a Deus significa estar em um relacionamento íntimo com Ele. Isso quer dizer ter regularmente momentos a sós com Deus, lendo a palavra dEle, a Bíblia, estando em comunicação direta com Ele através da oração. Esse tempo será o melhor tempo gasto na sua vida, no seu dia.
Muito bom, Douglas. Agora, para a gente encerrar o programa, você pode relembrar estas sugestões importantes para o tempo a sós com Deus?
Claro. Você deve escolher um momento e um lugar para esse tempo a sós com Deus.
Okay.
A maioria dos homens escolhe o período da manhã, né? Mas você pode escolher o horário que melhor se adapta a você, né?
Uhum.
Pode ser que você descubra que o melhor horário é a noite, logo antes de ir para a cama. É importante escolher um lugar onde você não será interrompido e estará livre de distrações. Use um diário do tempo a sós para anotar as suas meditações, os seus pensamentos.
Uhum.
Quando a gente escreve os nossos próprios pensamentos, a gente é forçado a meditar mais sobre o assunto e dar a Deus mais oportunidade para entrar mais profundamente no nosso coração e na mente. Nós precisamos fazer esse hábito uma coisa para a vida toda.
Amém, é verdade.
Não devemos ficar desanimados se no começo esse hábito parecer difícil, né? Porque leva tempo
pra a desenvolver. Se desenvolver,
né? Uhum. E esse hábito, ele coloca em xeque, assim, ele força a gente a pensar quais são as nossas prioridades.
Uhum.
Mas é um hábito que vai valer a pena. Logo, logo, você vai olhar para trás e perceber que os momentos passados a sós com Deus foram os mais preciosos da sua vida.
E aí, o mais interessante é que quando a gente busca Deus em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas realmente. Parece que o dia fica mais longo e tal, fica muito mais gostoso, mais tranquilo, né?
Fica bem diferente.
A gente pensa que não vai dar tempo, mas não é verdade, né?
Exato.
Douglas, muito obrigado por você nos ajudar a encontrar essa peça que faltava no nosso quebra-cabeça, na nossa vida, em nosso programa de hoje, tá bom?
Ok. Muito
obrigado. O tema do nosso programa Chamados à Vitória de hoje foi Em Busca do Algo Mais. Ah, amigo ouvinte, eu espero que você faça do seu relacionamento de amor com Deus o ponto fundamental de sua vida e que ele seja o ponto de partida para todos os seus relacionamentos. Se você tiver alguma dúvida ou pergunta para nós, visite o nosso website. Anote aí www.transmundial.org.br/chamados à vitória, tudo junto, sem acento, claro, tá bom? Lembre que a vida é curta demais para se tomar o caminho errado. Siga o exemplo do Mestre Jesus e viva com propósito e alegria. Eu sou Edson Tawil e em nome da Rádio Transmundial Brasil, agradeço por ter ouvido o programa de hoje, Chamados à Vitória. Que Deus te abençoe. Esse programa foi apresentado por Douglas Peck e Edson Tawil. Na mesa de som, Thiago Parisi.